Este é um podcast de Antena 3. Descobre mais em antena3.rtp.pt. Muito bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, episódio número 108. Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
E eu, Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
Muito bem, estamos de regresso ao estúdio os dois.
Regresso, né? À normalidade.
À normalidade, comigo no arranque, não é?
E bem.
E como tal, vou dizer o resto da ficha técnica. Este podcast tem genérica e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias. A imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Markel. Temos, novamente, dois filmes novos, um na Terra e outro fora dela, ou parcialmente fora dela.
A novidade que ninguém pediu.
Começamos parcialmente fora da Terra, ainda que parte do filme ou grande parte dele se passe no planeta Terra, mas com um ser vindo de outro planeta. É um dos super-heróis mais famosos de sempre e é uma sequela ou um remake, ou já vamos falar sobre isso, 27 anos depois do primeiro filme que imortalizou esta canção, uma das muitas imortais criadas por John Williams. Ora, de facto, estávamos em 1978, quando surgiu o Super-Homem estrelado, na altura, por Christopher Reeve. E que ligação tens tu, Daniel Mota, a este filme original?
Não muita. Ou seja, de nós dois, eu acho que sou a pessoa que viu mais e consumiu mais filmes de super-heróis.
Certamente. Também é fácil.
Também é fácil, exato. Eu não tenho uma grande ligação a este filme de 1978. Eu lembro-me, numa altura em que estava a ver um bocadinho tudo que era clássicos e etc., de ter e de ver este primeiro filme de Richard Donner. E também ter visto o segundo filme, que tem duas versões completamente distintas. Sim. É um filme bizarro.
É porque foi afastado, o realizador saiu de cena e depois foi assumido por Richard Lester.
Sim. É assim umas trocas e baldrocas.
Exatamente. E depois tem estas duas versões, uma do realizador original e outra já do Richard Lester.
Sim, uma das coisas que este filme tem, e acho que é inegável, é que tem ainda, até hoje, o super-homem mais icónico de todos. O ator que faz super-homem mais icónico de todos, o Christopher Reeve. Ainda é aquela pessoa que, quando eu pelo menos penso em super-homem, penso nele, e acho que marcou uma geração. E eu lembro-me, acima de tudo, pronto, eu já sou da fase em que ele já não estava capaz, digamos assim.
O acidente dele foi em meados dos anos 90, e portanto a partir daí a carreira dele como que terminou.
E ele ficou sempre muito ligado ao super-homem, sem conseguir fazer grandes papéis para lá do super-homem, sendo que ele era um ator com um treino clássico, que era um ator com valências, e eu acho que no filme, sendo que é um filme que hoje em dia
não sobrevive nada bem
perante os padrões, digamos assim, do que é o cinema hoje em dia de super-heróis e o cinema em geral, é um filme algo bizarro, porque tem uma introdução gigantesca ao que é o super-herói. É um filme que tem um tempo e um ritmo bastante atópico,
tem vários atos, e até esse primeiro ato é muito lento e depois o segundo é muito rápido, é muito precipitado, transferindo logo para Nova Iorque. Mas acima
não
de
é
tudo,
Nova Iorque.
Não é Nova Iorque, é Metrópolis, mas é Nova Iorque, vá.
Mas
de facto, o que salta mais à vista, vendo ou revendo esse primeiro filme, só dizer que a saga de facto não ficou muito icónica, ou dificilmente as pessoas se lembram das sequelas.
Eu acho que há uma grande nostalgia por este primeiro filme.
Sim.
Acho que muita dela tem também a ver com a música que escolheste,
claro,
e que puseste aqui. Eu acho que a música é genial.
E essa é evidente. Mas logo o próprio estilo do filme tem um estilo camp, que é assumido, é evidente. Mas que me faz lembrar em muitos momentos os piores 007 com Roger Moore.
Sim, mas
que é o mesmo estilo, não é?
É um bocadinho antes dos anos 80, tem um bocadinho que partilha algum desse ADN. E eu acho que, eu não tendo visto o terceiro e o quarto filme desta saga do Christopher Reeve, eu acho que essa tendência só se vai agudizando ao longo da saga. O que aconteceu depois desses quatro filmes, se é que vale a pena entrar nisso, porque eu acho que este novo filme do James Gunn é uma espécie de uma continuação direta dos quatro filmes anteriores. Eu acho que ignora um bocadinho e o que aconteceu depois. Mas o Bryan Singer.
Sim, vamos ignorar o Zack Snyder, não é?
Sim, mas ainda há outra coisa pelo meio. O Bryan Singer, a dada altura, com o Kevin Spacey e com um ator que acho que fez pouco mais coisa, chamado Brandon Routh, fez uma coisa chamada Superman Returns, que era uma espécie de um comeback e não um reboot.
Era uma espécie de um início de uma nova saga. Mas
sim, que não funcionou. Que não funcionou, não foi um grande êxito bilheteiro, não teve grande expressão. Na altura lembro-me de o ver, acho que foi o primeiro filme do Super-Homem que eu vi. E pronto, depois podemos falar do Zack Snyder, da sua estética fascizante e da forma como ele lida os filmes, mas falando aqui especificamente do Man of Steel, né, que tu também viste há pouco tempo. É um filme pós Dark Knight, é um filme pós o Nolan ter pegado no Batman e ter feito daquilo uma coisa negra.
É oportunismo puro.
Sim, e é produzido pelo próprio Nolan. E a ideia, o conceito por trás do Homem de Aço, do Man of Steel, é do Nolan. A ideia de que, e se a Terra tivesse de facto a lidar aqui com um extraterrestre e que lidasse com este corpo estranho, com uma alga, etc.
Sim,
o que acontece é que Zack Snyder tem uma estética relativamente grotesca, na minha opinião, e os anos não estão a ajudar nada, e muito menos estão a ajudar o Henry Cavill, que entretanto tem desaparecido progressivamente,
que
era o ator que fazia de Super-Homem. E na verdade eu até acho que o casting não é necessariamente mau. Ele incorpora bem fisicamente aquela personagem, mas para mim aquele filme não representa em nada o que acaba por ser a identidade ou a simbologia maior deste super-herói.
Falaste da estética grotesca, com a qual eu concordo, mas também há outra coisa, que é essa mistura entre o lado do oportunismo do Batman, desse lado de um super-herói imo, com, eu acho, que o pior lado das cenas de ação parecem recalcadas de um videojogo.
Sim.
Muito longas e em que nós não jogamos. A tal ideia de...
Pois, ao menos que jogasse.
Ao menos que tivesse alguma interferência. Em particular, a parte final desse filme é uma longuíssima cena de ação e destaca-se o facto de Russell Crowe estar a tentar salvar o mundo, ou um mundo, pela segunda vez consecutiva num espaço muito curto, porque houve o Noé e esse filme num espaço curto. Bom, chega de falar do passado.
Exato.
Vamos agora entrar no filme, o regresso de facto deste super-homem, e o filme chama-se simplesmente Superman.
Superman.
Miss Lane.
Recently, you've come under a lot of fire for what some might...
It's a lot.
Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny.
My actions? I stopped a war.
Maybe.
Not maybe. I did.
In effect, you illegally entered a country.
This is how you're going to be?
I'm not the one being interviewed, Superman.
Ora, de facto, chama-se 27 anos depois apenas e só Superman. E foi
Epá, se o título fosse esse. Imagina se o título era isso que tu acabaste de dizer.
O quê? 27 anos depois?
A verdade é que chama-se 27 anos depois, novamente e simplesmente.
Não, 27 anos depois, ou 28 anos depois, foi o filme de que falámos no último episódio, do Danny Boyle e Alex Garland. Lance, até, a propósito do último episódio, exatamente a mesma pergunta. 0 a 10, como é que avalias a pedância deste título, exatamente igual ao título original?
Epá, João, não tem nada a ver.
É só te estou a lançar essa ideia. Não estou a dizer que a ideia é a mesma.
Estás só a dizer coisas porque não tem nada a ver.
Não estou a ver que a ideia seja a mesma, até porque...
Porque um filme tem um nome da personagem central foi reinventado um bilhão de vezes.
Mas não sendo assim um remake, ou seja, tem exatamente o mesmo título. O filme tem o mesmo título, não sendo um remake do filme original.
Sim, mas ou seja, tu ainda para mais estás aqui a trabalhar com uma coisa de origem, que é a banda desenhada, onde o Super-Homem acho que existe desde os anos 30, né? Epá, já saíram 3 milhões de coisas diferentes e o Super-Homem já vestiu vermelho, já vestiu branco, já vestiu azul. Pá, a reinvenção da personagem faz parte da identidade do que é o próprio banda desenhada e do que é a progressão de que as personagens têm da banda desenhada. E o Super-Homem, de certo modo, na banda desenhada, sendo que eu estou a falar como se fosse um grande leitor, que não sou, de banda desenhada, já teve mil e uma características diferentes. Sendo que manteve sempre uma coisa que eu acho que aí sim os filmes do Zack Snyder se afastaram um bocado, que era esta ideia de que ele era uma espécie de um símbolo extremo, um símbolo máximo para a bondade. Para o melhor que a humanidade, / América, porque claramente o Super-Homem simboliza uma ideia de excepcionalismo, se calhar, mas talvez uma coisa um bocadinho mais pura, americana, de deem-me os vossos cansados e os vossos pobres.
Certo, sendo que no caso dos super-heróis isso ficou-se um pouco abalado à ideia, e isso sentiu-se até na própria banda desenhada a partir do 11 de setembro.
Certo. E é engraçado olhar para todo o panorama de super-heróis e perceber que todos eles têm algo a dizer acerca da América, dos Estados Unidos da América, e também que esta é, provavelmente, provavelmente o super-herói mais difícil para mim de adaptar ao cinema, porque ele é invencível. O que é que tu vais fazer com um indivíduo que faz tudo, arrebenta com tudo, tem poderes para tudo? Tens que inventar coisas para ele estar fraco.
Tens a criptonite?
Tens a criptonite, mas fora a criptonite, o homem ele não tem fraquezas. E de repente, quem é que está contra ele? É um senhor careca que é muito esperto. Pronto. E então, toda a mitologia, logo à partida, não parece muito fácil de adaptar para cinema, porque como é que tu elevas a dificuldade e tu nunca sentes que ele está realmente em perigo, né? Ainda não estou a falar do filme do James Gunn, estou a falar da ideia geral do super-homem. E tu não podes matar o super-homem, que é a mesma coisa que matar a bondade, se bem que isso já aconteceu.
Mas podes matar-lhe a aura que ele tem. E é um pouco isso que o filme também pega. E outra coisa que te queria perguntar é se achas que o David Corn Sweat foi escolhido, não só, mas também por ser bastante parecido com o Christopher Reeve.
Eu acho que o Brandon Routh foi escolhido por ser muito parecido com o Christopher Reeve. Eu acho que o David Corn Sweat foi escolhido, tal como muitos outros atores deste filme, foi escolhido para salvar o que é um argumento e uma realização não extremamente eficazes. Eu acho que de longe a melhor coisa que este filme tem é o casting. Acho que tanto o David Corn Sweat como a Rachel Bosnahan, depois são nomes que é impossível dizer, mas acho que os dois estão incríveis. E acho que o Nicholas Hoult como o Lex Luthor também está muito bem. Eles, na verdade, automaticamente, a partir do momento em que apareceram no ecrã, convenceram-me que são aquelas personagens. E há várias cenas muito boas entre eles os dois, entre a Lois Lane e o Clark Kent, que no fundo são o centro sempre destas histórias. E eles têm uma química e uma relação entre os dois que acho que funciona muito bem do início ao fim do filme.
So this guy just flew into Midtown and started attacking people, demanding for Superman to show up?
Yeah, it's all there in my article.
And I'd actually have to make it through your writing, Clark. Knowledge is worth many sacrifices. That isn't one of them.
Ha ha ha, very funny, Lois.
Estou completamente de acordo contigo na eficácia do casting, mas não reduziria os talentos deste filme ao casting. Acho que há outras virtudes do filme, e uma delas é o facto, imediatamente, de não se levar demasiado a sério.
Okay.
Falámos há pouco dos filmes do Zack Snyder, que tinham era pedância,
em comparação,
pedância a todo instante.
Sim,
filme, nisso não acontece, e por isso é que eu concordo com a ideia de se voltar um pouco aos momentos fundadores, à ideia de haver um certo humor desbragado, que existe de forma muito nítida aqui, e até aquela ideia, que me parece até inteligente, de arrumar logo aquela ideia da suspensão da descrença que tens que ter, que é não se distinguir, não se perceber que o super-homem é o Clark Kent apenas e só por se meter os óculos. Automaticamente, logo no início do filme, nós percebemos que isso é sabido por pelo menos uma das personagens, ao contrário do que acontecia nos filmes anteriores. Eu acho que isso é um dos momentos, esse e muitos outros momentos, que o filme mostra uma inteligência se calhar quase até fora de comum para alguns dos filmes de super-heróis.
Mas talvez isso te surpreenda mais porque tu não estás
não
tão...
James Gunn.
Exatamente, isso que eu ia dizer. Talvez te surpreenda mais porque tu nunca viste, não sei se viste algum dos outros filmes do James Gunn.
Não vi.
De todo. O James Gunn acaba por ser, sem querer dar aqui a dar numa historiadora dos filmes de super-heróis, mas o James Gunn há um antes e um depois dele entrar a fazer filmes de super-heróis. Tem alguma pena porque nunca vi nada dele. Aliás, vi o Super, que é um filme que ele faz antes de fazer filmes de super-heróis, que é uma espécie de paródia ao género. Ele fez isso antes de fazer filmes de super-heróis, portanto tem alguma graça.
Depois há o Guardião.
Depois há a trilogia dos Guardiões da Galáxia, e ainda há o Suicide Squad, que ele fez já dentro desta outra marca, digamos, de banda desenhada. E ele deram-lhe as chaves do reino, né? Deram-lhe, olha, James Gunn, pá, a partir de agora és tu que mandas aqui no universo cinematográfico da DC. Estávamos aí por um caminho que claramente não estava a funcionar, e esse caminho foi progressivamente sendo mais dominado por um discurso online extremamente tóxico, muito, muito caracterizado por o que se chama na internet dos Snyder Bros, que é uma série de indivíduos de uma certa raiva masculina e uma masculinidade muito tóxica e muito agressiva, que rodearam e começaram a popular a internet em torno dos filmes que tinham a ver com este universo e em torno dos filmes também do Super-Homem e em torno do próprio Zack Snyder. Esse lado tóxico dos fãs não podia ter sido mais relembrado do que o que já foi desde que este filme estreou e desde que este filme foi há pouco tempo caracterizado pelo próprio James Gunn como uma história de um imigrante.
Certo. É
pronto.
Isso.
E de repente, não sei se estás a par disso, porque eu acho que isto é uma coisa que acontece na internet e a internet não é o mundo, essa história do imigrante como o James Gunn veio dizer que é o super-homem, que sempre foi, quer dizer, mal.
Claro, vem do planeta cripto.
Vem literalmente, é mais imigrante, não dá. Vem de fora, literalmente, do planeta. Houve, de repente, um acesso de raiva monumental de toda a base MAGA nos Estados Unidos da América, e de repente na Fox News, etc., tudo andou em torno do filme, a dizer que o filme é pá, go woke, go broke, e o filme, se é para isto, não vale a pena, ou Super-Homem nunca teve ideologia, não sei o quê. Malta, é assim. Isto são idiotas. São pessoas idiotas, são pessoas burras, são pessoas parvas, são pessoas que não prestam, e são pessoas que não têm noção nenhuma do que é a história do Super-Homem como uma personagem. O Super-Homem tem uma saga, acho que nos anos 40, que se chama Superman Fights the Ku Klux Klan. Isto não é de agora. E se este filme é político, porra, surpreendeu-me o cinema, quão político é.
O cinema é sempre político.
Sim, mas este filme surpreendeu-me o quão político e quão atual.
Sim, sim.
Ele não tem medo de ser. Eu, na verdade, acho que isso é das grandes vantagens, das grandes qualidades que este filme acaba por ter.
Sim, há ali um momento em que a metáfora sobre Gaza é até bastante, bastante evidente.
Ultra explícito. Ultra explícito.
Sobre Gaza, há obviamente referências à questão das fake news e da inteligência artificial ao serviço das fake news.
Dos bots, né?
Exatamente. Mas o que também é interessante é fazer isto com, ou seja, é falar de coisas sérias, mas sem essa tal pedância, e enchendo o filme de humor. E uma das cenas a propósito desses bots, que são
macacos,
exatamente os macaquitos, já a ver se não dizia ou não dizia, é um dos momentos que eu acho bastante, bastante delirantes neste filme. Outro dos aspectos interessantes que eu acho, a propósito disso que estavas a dizer, que era a ideia de um ser omnipresente que tem os superpoderes máximos e que, portanto, é imbatível, é que ele não é imbatível, até por essa questão da aura que ele tem, uma dada altura negativa neste próprio filme, e o facto de ele não estar sozinho, ou seja, não é um ser isolado e tem um conjunto de amigos que já existiam
muito
e vidas.
Amigos.
Exato, é verdade, é verdade, é verdade. Uns sidekicks, não é?
Um grupo de WhatsApp que
surgem, não, e que surgem aparentemente já vindos da banda desenhada, mas que não tinham sido usados nos filmes anteriores.
Sim, não tinham sido usados diretamente neste universo, particularmente dois deles, mas um deles já tinha tido um filme à parte que eu aconselho toda a gente a fugir dele, o próprio do Green Lantern. Sim, opa, é uma concepção diferente do James Gunn, em que ele transforma o Super-Homem numa espécie de um totó. É a personagem mais inocente deste filme. Aliás, uma das cenas centrais, apesar de ocorrer logo no início do filme, é uma entrevista entre a Lois Lane e o próprio Clark Kent. Cena bastante bem escrita, na verdade, eu acho que é onde o filme explana toda a sua ideia e toda a sua ideologia, e esta ideia de que pá, ele defende-se com as pessoas. Eu acho que até ouvimos isso no cheiro há bocado, não tenho a certeza, mas ele defende as suas ações como mas alguém ia morrer, portanto eu tinha que fazer alguma coisa. Certo. Isso parece-me muito básico, mas se calhar hoje em dia dizer esta coisa tão básica é revolucionário, e se calhar por isso é que está a ser tão atacado agora.
Não, e tem piada logo pela própria fusão imediatamente ali do Clark Kent com o Super-Homem naquela entrevista.
Como tu
vês uma coisa e estás a ver.
E mostra logo ali que o próprio do ator domina aquilo muito bem, porque o David Cronenberg passa de ser.
Também assim, tão difícil.
Está bem, é o Xalala novo. Pronto. Mas ele passa de ser o Clark Kent Totó para ser o Super-Homem em segundos, e é bastante, bastante eficaz e bastante impressionante. Qual é o meu problema com este filme? É que eu acho que tudo fora o que a gente falou até agora não é assim tão bom.
Mas já falámos de muita coisa.
Já.
Deixa-me dizer-te só o seguinte. Calma, deixa-me lá só dizer o seguinte. Ainda não falámos que para mim é a melhor personagem do filme, e eles não é sobreexplorada, e ainda bem, é do planeta Terra, mas não é humano.
Stop, Crypto, either. Ow, ow, stop, ow, stop, Crypto, ow, ow, stop it, stop, sit, sit, stay.
Eu não sei se isto é do planeta Terra.
Isso é verdade, às tantas não é do planeta Terra, não é? Bem, o nome não indicia que seja do planeta Terra.
Sim, mas
nós também não sabemos bem de onde é que ele veio.
Era tão curioso, porque eu não estava nada à espera que o cão, digamos, sidekick do Super-Homem fosse a tua parte favorita do filme. Porque eu acho que é das coisas no filme que eu menos gosto.
Não é a minha parte favorita, mas acho que a forma como ele é usado em certos momentos, aliás, até porque o filme.
Até acho ligeiramente irritante.
Por acaso acho piada, e tem ali até alguns momentos. Nomeadamente um outro em que é usada uma frase que é entre o cérebro e os músculos, e eu penso, pronto, isto agora já se está a tornar uma ideia demasiado séria, já vai ser demasiado pedante. Mas depois, da forma como é dada à volta, usando precisamente o cão, eu acho que tem muita piada.
Pá, não sei, imagina, o meu problema com este filme é que há bocado estava a falar do quão grotesco eu achei o Man of Steel. E o Man of Steel é grotesco de início ao fim.
Este filme
tem esteticamente momentos também bastante grotescos, noutro sentido completamente diferente. Mas eu acho que as cenas da ação ação neste filme são fracas.
Eu também acho.
Quase mesmo. Todas. E eu acho que é onde eu não estava à espera que o filme fosse mais fraco. Uhum. Acho que quando o filme não está dentro de cenas de ação é muito melhor.
Especialmente aqueles monstros em CGI.
É tudo muito feio e é tudo filmado muito perto. E a câmera está muito perto e muito louca e muito desbragada. E eu percebo que é criativo, mas será que é? Pronto. Eu não sei, eu achei o filme frágil nos momentos em que eu achava que ele ia ser mais forte. E isso foi curioso, porque eu não acho que o filme funcione muito bem como um filme de ação.
Sim.
Acho que funciona bem como uma exploração de uma ideia, um estabelecer de uma ideia.
Sim, mas também não sendo só um filme de ação, ou seja, claro, sendo uma comédia, e é aí que eu acho que o filme ganha mais pontos em vários momentos, em várias cenas. Primeiramente há uma outra qualquer que eu achei particular piada, que tem a ver com uma abertura de uma garagem em que há um disco voador lá dentro.
Mas lá está, mas
não vou explicar a piada.
Vou voltar a ser o chato. Tu, se tivesses visto os outros filmes do James Gunn com super-heróis, percebias que aquilo é.
É reciclado.
É pá, recicladíssimo.
Talvez, mas aquilo tem efetivamente piada. Para
pois
mim,
tem, lá mas está, já havia aquele tipo de piadas 15 vezes.
Certo. E dentro das personagens que, de facto, foi para aí que tu começaste, contrapondo o super-herói, acho que também resulta bastante bem o Lex Luthor que aqui temos.
Lex, I tried to stop him.
It's fine, Heather. Superman, we finally meet. Would you like a coffee?
Where's the dog?
Dog?
The dog, loser! You took the dog!
That's right, you get all of this.
Where's the dog?
I have no clue what you're talking about.
Ora, aqui temos de facto o Lex Luthor, que é o Nicholas Hoult, que está a fazer muita coisa nos últimos tempos, e papéis de muita versatilidade, porque o papel dele, ainda que seja num universo de fantasia, que é o do Drácula, a personagem não tem rigorosamente nada a ver,
sim.
Até porque ele não é o Drácula nesse filme, né? E fez outro filme bastante realista, que é o filme do Clint Eastwood, portanto ele está a fazer coisas muito diferentes, e eu acho muita piada este Lex Luthor menos histriónico, especialmente porque, como tu dizes, voltamos ao início e à saga e ao arranque do Superman com Christopher Reeve, e ele, por sua vez, o Lex Luthor, não tem rigorosamente nada a ver com o Lex Luthor do Gene Hackman.
Sim, e na verdade, quando surgiram as primeiras imagens do Nicholas Hoult como Lex Luthor, eu até achei, epá, isto não vai funcionar nada, porque eu não compro este gajo com uma carecada destas. Mas de repente no filme ele vendeu, e acho que também é das partes, lá está, o casting. O casting deste filme é das coisas melhores, mesmo a nossa Sarah Sampaio, aqui a fazer uma espécie de um tipo de personagem que já não se via há muito tempo, que é uma tontinha ou não.
Mas lá está outra coisa. Falámos do F1 na semana passada, que era supostamente personagens empoderadas, mas que depois
eu estava
eram...
com algum receio que aquela personagem fosse totalmente tontinha e pensei, mas isso, já não é deste tempo.
Exatamente, lá está. Mas que depois se revelam, na altura, supostamente empoderada, mas se revela um estereótipo bastante misógino, aqui é o oposto, porque a misoginia parece que existe. E depois, vendo o filme, percebe-se que há ali uma camada superior.
Eu acho que o problema deste filme acaba por ser que ele dispara em demasiadas direções.
Também acho que
parece um esboço de um argumento para o que seria uma coisa mais bem pensada. Parece um bocadinho compilada à pressa, este argumento. E acho que acaba por funcionar em muita coisa, mas onde falha de uma maneira que eu sinto que, pá, não era assim, preciso tanto mais. O filme, até te digo, e raramente dizemos isto aqui, mas acho que o filme com mais 10 minutinhos, que até ficava melhor. Tirava as coisas fora, porque a questão é: se tiras as coisas fora, fica este tempo e está tudo bem, só que fica com mais tempo para as personagens.
Acho que uma das vantagens é precisamente o tempo que o filme tem, não querer esticar mais e
sim,
fica bem condensado.
Ainda que eu percebo. Coisa lá dentro, tens que ter mais tempo, tens que respirar um bocadinho mais. Por isso é que eu digo que falo e gostei muito da cena da entrevista entre eles, porque de repente tens tempo.
Sim,
coisa que os filmes do Nolan faziam muito bem, com muitos defeitos que esses filmes possam ter, é que tinhas tempo.
E ainda não falámos de uma dimensão que também era esta ideia do super-homem punk rocker, que também podia estar metida de uma forma mais convincente.
Repara, para ti também não é se calhar uma grande novidade, de repente num filme deste tens os chamados needle drops, né? De canções.
Sim, estamos a ouvir aqui agora o Iggy Pop, não é?
Pronto, isto é o standard de James Gunn em todos os filmes a toda hora. O homem põe música, muitas das vezes música que não faz sentido estar lá, e enche os filmes de needle drops e de canções a acontecer e a dominar cenas.
Mas isso não acontece aqui de forma vincada.
Acontece uma vez, pelo menos, numa cena de ação, que eu até achei bastante fraca, e acontece no final.
Sim, mas
de uma
final,
forma
pronto,
até bastante.
É
abusiva.
Está bem, pronto, mas é o genérico. E aliás, outra,
sim, não queres, é nenhum materialista.
Se queres falar da música, se queres falar da música, ainda bem que a música, apesar de tudo, se dentro de uma certa azeiteirice que é propositada nas cenas entre Lois Lane e o Clark Kent, daquela guitarrinha do John Murphy, de quem falámos do Danny Boyle, Alex Garland, no 28 Dias Depois, imaginando isto em contraponto com a banda sonora do Man of Steel, Hans Zimmer, épico. A utilidade que é ter uma banda sonora que é obviamente muito mais criativa. Pronto. Ainda que seja azeiteira e propositadamente azeiteira.
Sim, mas a questão é, tu estás a olhar para um filme que é uma espécie de um pós Man of Steel, porque este filme também é uma reação, não é?
Claro.
Também eu acho que é aquele pêndulo que é empurrado para tão longe de onde estava anteriormente, que é para tentar criar algum tipo de equilíbrio. E acho que o filme tem qualidade, acho que é um filme competente. E acima de tudo, volto a dizer, eu acho que o lado político do filme é bastante inesperado.
Uhum.
Quando começaram a surgir as notícias acerca disso, eu pensei, pá, esta malta está sempre a exagerar, agora é tudo político,
mas não.
O filme é abertamente e declaradamente político e, na verdade, com tudo certo. Portanto, parabéns nesse sentido e não consigo não recomendar o filme por causa disso, acho que o filme merece ser visto.
E a nota
apesar
vai
de eu achar
isso.
Que o espetáculo podia estar um bocadinho mais bem conseguido.
Sim, também acho. Vamos então à nota.
Eu vou dar um 6 em 10.
É, estamos de acordo, na verdade, também é isso que eu dou, até porque para aí, até meio do filme eu estava a pensar, azeiteirice estava a entrar em mim da forma mais negativa, e depois acho que é quando o filme se começa a abrir e a mostrar, lá está, eu acho que é o oposto do F1, no sentido que o F1 é um filme que se leva demasiado a sério e depois é muito mais burro do que parece, e este filme, não se levando nada a sério, sendo desbragado em certas alturas, acaba por ser muito mais inteligente nas entrelinhas.
Sim.
E por isso acho que merece ser recompensado, ainda que lá está, acho que se as cenas de ação fossem boas, acho que o filme se levava a um outro patamar que infelizmente não consegue, e não deixa de ser um filme de ação. E outra virtude que eu acho que o filme tem é não ter o cliffhanger para uma sequela. O filme vale por si mesmo, vai haver eventualmente sequelas,
mas termina ali.
É um ciclo fechado.
Ali, digamos,
fechar
um elemento que aparece na última cena.
Mas vagamente.
Bastante bizarro.
Mas vagamente. Ficando com esta média de 6 em 10, e agora seguimos para a planeta Terra. Vamos assentar os pés na Terra com o realismo de Mike Leigh.
Vamos ver um pouco.
Where do you think you're going?
For a walk.
People are going to accuse you of loitering with intent.
Your sister called me.
Who?
Chantel.
I know who my sister is, thank you very much. When are you going to settle down?
Why, you have somebody for me?
Yes, Jesus.
At least he was a single man.
Bom, entramos num universo completamente diferente.
Não, eu tenho um desafio para ti, João. Que é, diz-me o que é que há de semelhante. Por um bocado diferente, acho que é fácil. Mas o que é que há de semelhante entre este filme e o Super-Homem?
Rigorosamente nada.
Ambos usam câmaras, acho que.
Exato.
Ambos têm som e diálogos.
À parte isso.
E acho que não há mais nada.
À parte isso. Mas isto lá está, é a riqueza do cinema.
É mesmo.
Temos dois estilos completamente diferentes.
Porra.
De realizadores completamente diferentes, filmes completamente diferentes. Agora vamos de facto pôr os pés na Terra com um dos absolutos mestres do realismo. Nós já falámos aqui do Ken Loach como de um realismo social e laboral. O Mike Leigh é um mestre do realismo íntimo, familiar, muitas vezes.
Sim, eu não vi quase nada do Mike Leigh. Eu vi o Naked.
Eu nunca vi o Naked.
E acho que foi o único filme dele que eu vi. Portanto, eu não tinha expectativas sobre o que é que ia ver aqui neste Hard Truths.
Uma pena não
teres
visto
difíceis.
Pelo menos o Segredos e Mentiras.
Sim, sinto que isto é um pouco uma espécie de uma sequela espiritual, né, dentro da filmografia dele.
Não é muito. Partilhando
a atriz
e tendo, obviamente, o contraponto aos Segredos e às Mentiras, As Verdades Difíceis,
pois é,
que é o título deste filme.
Também eu acho que há aqui, se calhar, alguma lógica de continuidade, se calhar não há.
E pode haver, mas é só por isso. Ou seja, o tipo de história é completamente diferente. O filme é muito mais, acompanha muito mais um lado que ainda não tinha sido feito pelo próprio Mike Leigh, que é acompanhar estes afro-caribanhos no Reino Unido. Coisa que, por exemplo, o Steve McQueen faz muito. Uhum. Por exemplo, pelo menos na série do Smollett.
Tem outra proximidade, não é?
Sim, evidentemente. Aliás, até há a ideia de que isto pode ser uma espécie de apropriação cultural, o Mike Leigh estar a refletir sobre isso.
Seria, se não soubéssemos como é que é o método de trabalho e
exatamente
a forma como ele constrói os argumentos. Não é?
Seria...
Mike Leigh é uma espécie de... Há quem diga que ele é o João Canis de...
É, exato. Seria, até podia dizer, seria se não se visse o filme.
Claro,
porque
exatamente.
Porque visto o filme, vê-se que há ali uma sensibilidade
sim.
que é partilhada na maior parte dos filmes do Mike Leigh. Eu vi 4 ou 5. Acho que o Mr. Turner é o mais fraco daqueles que eu vi. Também é aquele mais diferente e fora de pé, um biopic, não é?
de um pintor,
mas tem de facto uma sensibilidade para estas pequenas coisas mundanas que tornariam, noutras mãos, filmes eventualmente noveleiros, e aqui são criados com uma enorme sensibilidade.
Sim, isto é drama humano da melhor estirpe, né? Digamos assim. Surpreenda-me com um pouco, ou seja, este é daqueles filmes que não sinto que me faça muito sentido eu pôr-me para aqui a dizer, ah, eu acho que isto é bom, isto é mau, etc. Porque é uma experiência muito singular e muito intencional da parte do realizador. Surpreendeu-me, por exemplo, com um pouco, mesmo comparado com o Naked, que é um filme bastante abstrato, digamos assim, em termos de enredo.
Acho que também foi um bastante
surpreendeu-me
diferente
quanto,
dentro do contexto.
O quão abstrato o enredo deste filme é. Eu não sei se este filme tem exatamente um plot. É uma espécie de sequências de conversas / momentos que não acumulam necessariamente nada. Mas atenção, não estou a dizer com isto que o filme não quer dizer nada e que não está a apresentar nada. Eu acho que é uma espécie de é como se fosse uma montra de um filme em que nós estamos a ter uma visão privilegiada sobre uma vida, duas vidas neste caso, pronto, mas vamos lá, vamos centrar-nos aqui na personagem central. E essa visão privilegiada. Exatamente. E essa visão privilegiada acaba por ser uma forma também de segurarmos um espelho acerca das nossas próprias relações, e acho que é esse, pelo menos parece-me esse o intuito do próprio Mike Lee no filme.
É, durante muito tempo eu estava a achar que o filme era muito olha, como há bocadinho tínhamos um conjunto de gags.
Sim.
Se calhar, se quiseres, em termos de relação.
Não, ambos têm pouquíssimo plot.
De humor, só que neste caso de um humor muito mais ácido, e é claro. Algo que o Mike Lee sempre fez muito bem, que é este agridoce, digamos assim, da condição humana. Há uma espécie de sketch em torno desta nossa personagem, sketches destrutivos para as outras pessoas a quem ela se dirige, mas acima de tudo autodestrutivos, mas depois o filme acaba por culminar num dia da mãe que nos destrói por um lado, mas nos enche o coração por outro, e em que todo esse exercício de empatia para lá de uma personagem facilmente odiável durante uma parte do filme ganha outro corpo.
Falaste de agridoce. Eu acho que o filme é quase mais tem momentos que é só agri.
Ah, só agri, só
não
agri,
há muito doce.
You can't go in or out of a supermarket without being harassed by those grinning, cheerful charity workers begging you for money for their stupid causes. Why they got to skin their teeth like that? Cheerful, grinning people. Can't stand them. Loitering out there, demanding your hard-earned cash. It's a scam.
No caso, ela está aqui a partilhar com a família todo esse lado agri de que tu falavas.
Ela está a partilhar a toda a hora com toda a gente.
Certo, mas é o que eu estou a dizer. Aqui ela está a falar de terceiros, mas ela na frente
também não tem
qualquer problema de dizer o que acha.
Quem ouve este certo diz assim: epá, esta pessoa, isto é muito odiável e tal. Isto, e vamos só dizer duas coisas. Primeiro, isto é o filme todo.
É quase todo.
Tá, está bem. Mas isto é o filme todo. Ou seja, há esta personagem que tem como principal característica uma espécie de uma torrente inesgotável de ódio que sai dela. Só que eu acho que é exatamente, obviamente que é essa a intenção, mas nem é isso. Ou seja, é exatamente o facto de ser tão constante que faz com que, por um lado, eventualmente se torne cómico e eventualmente se torne o que é para as pessoas que a rodeiam, neste caso o filho e o marido, que é. Aquilo já é uma espécie de ambientador.
Certo,
aquilo já é uma espécie de. Aquilo já não existe. E então ela consegue tornar as pessoas que estão perto dela pessoas com um relativo grau de dissociação do que é a realidade e do que está perante elas, que é quase pior para ela também, porque aquilo é um ciclo vicioso, como tantas vezes é neste tipo de coisas, e o facto de ela não se aperceber do que está a fazer e o facto de ninguém lhe dar a resposta é muito normal em situações familiares e em circuitos familiares, porque se encontra uma forma de conviver, e o facto de o filme
uma família destrutiva, não é?
Sim, mas o facto de o filme fazer disso, o drama da repetitividade e do ciclo vicioso de algumas relações, é muito, eu ia dizer refrescante, mas não é bem a palavra certa, mas é muito diferenciador.
É, diferenciador até pela forma lá está, como o filme durante, daí eu estava a fazer aquele contraponto entre toda essa parte e depois a parte do dia da mãe, é que o filme parece que nos afasta daquela personagem a fundo, ao ponto de nós já não conseguirmos ter essa empatia, e depois de repente, de mansinho, ao mesmo tempo de repente e de mansinho, ele acaba por nos aproximar e nos dar esse calor humano e esse humanismo, percebendo que até nestas personagens mais destruídas, mais horríveis de uma certa forma, ou pelo menos aparentemente horríveis, com o qual, se nós só tivermos dois ou três contactos, não ficamos naturalmente a gostar,
claro,
se consegue sacar essa humanidade que está lá, porque no fundo isto é um exercício de solidão. Aquela personagem está bastante sozinha, e essa recriação da solidão aqui é muito bem feita. E depois, claro, há Mike Liga dirigir atores, filmes que tem argumentos que poderiam ser bastante banais, mas que depois se saca de atores muito pouco conhecidos. Uhum. Neste caso, lá está, temos a atriz a voltar do filme do Mike Leigh, do Segredos e Mentiras, obviamente com 30 anos a mais em cima, a fazer um papel completamente diferente. Na altura, ela foi nomeada para o Oscar, aqui foi nomeada para os BAFTA e para os Critics' Choice, infelizmente não foi nomeada para os Oscars, que é uma pena, porque se calhar se tivesse nomeado, o filme teria tido outra projeção, que não teve.
Sim, é uma performance de uma nota só, mas é uma nota muito bem dada, né? Sim, dada a altura, sim. Aquela repetitividade da performance, apesar da altura haver obviamente evoluções, é o facto de nos olhos dela vermos para além do que está a sair pela boca dela que torna a personagem tão interessante. Eu acho é que o filme também tem uma coisa muito curiosa, que é estas pessoas não vivem mal necessariamente, uhum. mas vivem mal. Eles não são pessoas sem dinheiro, mas sim, são pessoas sem muita coisa, não é?
Daí que não é o realismo social e laboral do Ken Loach, tem aqui o contraponto, claro, da lógica íntima, porque não é uma reflexão sobre a pobreza.
Claro.
No caso, é sobre a pobreza de coração. Mas é de facto de uma frieza.
Outro tipo de solidão,
solitária,
outro tipo de abandono.
Uma frieza solitária, é exatamente isso, que está muito vincado.
Sim, e mesmo assim o filme ainda consegue ter um momento final, um plano final, em que a personagem do filho, que é das personagens mais desconcertantes do filme.
Não vais contar.
Mas tem um momento final em que o filme, não vou contar, mas tem um momento final em que o filme tem um toque de esperança e de humanismo.
É isso até aquilo que me faz compreender que o filme não tivesse terminado. Na casa da irmã, naquela sequência de cenas do dia da mãe, para tentar dar um condão de esperança a uma personagem num filme que, num certo sentido, é pouco esperançoso.
Para a cena final é extraordinária.
Sim,
é para onde é, um momento final banalíssimo, de um acontecimento.
Não sei se o acontecimento é a morte da rainha, aquilo acontece. O que está a acontecer ali fundo, não é?
Talvez, mas imagina, eu não estava aí.
O filme também é engraçado, porque tem esse lado, tem o Covid também, lá está, são coisas que
estão. Que ignorar esta conversa, porque não podemos.
Pois, lá está, vai ficar no ar, não é?
Vai ficar no ar e quando a gente parar de gravar, vamos debater, porque vocês vão, olha, para Patreon, paguem para ter divisões com spoilers.
Certo. Vamos à nota então.
Eu vou dar um 7 em 10.
Pronto, lá está a tua dúvida. Eu vou dar um 7,5 em 10, porque eu dou mais.
Estava entre 7 e 8, lá está.
Lá está, também senti isso.
Meios,
e portanto, como eu tenho os meios, tenho essa hipótese de dar esse bocadinho a mais. Pronto, fica então com 7,25 em 10. Mas acho que são dois filmes que vale a pena ver.
Sim,
bastante
sim.
diferentes.
Um a seguir ao outro, então.
Bastante
perfeito.
Diferentes. Sim.
Se quiserem o Double Bill.
Se quiserem o Double Bill completamente diferente.
Sim,
lá está. É a maravilha do cinema e é a diversidade do cinema que nós também apreciamos de trazer aqui neste Cinéfilos que ninguém pediu. Vamos para as notas finais para coisas também bastante diferentes.
O Toca e Foge que ninguém pediu.
Ora, neste Toca e Foge temos uma série e uma estreia fantasma. Já vamos explicar o que é isto da estreia fantasma. Primeiro começas tu, Daniel Mota.
Começo eu com uma série de bonecada, que é para continuarmos no tema. Não estamos a continuar.
Não é super-heróis, não é super-heróis.
Can I tell you a secret?
Yeah, please.
Okay, just go with me for a minute. What if there were a medicine that could heal, like, almost anything?
A mushroom.
Not just any mushroom. The caviar, the ghost orchid of mushrooms.
Isto é daquelas coisas que parece que vem assim um bocado nada, não é? Mas a verdade é que esta série já estreou o ano passado e terminou este ano, mas eu só agora a consegui ver. Esta série chama-se Common Side Effects. É da Adult Swim, que entre outras coisas fez o Rick and Morty, por exemplo, que é uma série bastante conhecida.
Bastante mais conhecida do que esta.
Bastante mais conhecida que esta, que passou bastante despercebida. Esta série é dos mesmos criadores de uma série que eu também gostei muito, de há dois anos, chamada Scavenger's Reign, que é uma expedição extraterrestre que aterram num planeta que é todo ele hostil e é uma coisa absolutamente delirante, mas muito criativa e muito bem feita. É do mesmo criador, do Joseph Bennett, e basicamente é isso que ouvimos agora. A premissa é que há uma personagem central que descobre um cogumelo que é basicamente capaz de curar tudo. E quando digo tudo, é literalmente tudo. Tens uma ferida na mão, tomas o cogumelo, passou. Tens o corpo todo partido, estás quase a morrer, tomas o cogumelo, passou.
É o equivalente ao super-homem, não é? Tens o cogumelo,
de certo modo, a humanidade torna-se invencível por causa deste cogumelo. E isso é uma das possibilidades, digamos assim, que moralmente a série acaba por explorar. É uma série muito curiosa, porque parece partir de uma premissa e de uma estética e de uma apresentação relativamente cómica para se tornar uma coisa muito mais interessante sobre a forma como o poder e o capitalismo e o dinheiro mandam na saúde e em tudo o resto. A série tem 10 episódios, salvo erro, e são 10 episódios muito bem conseguidos, muito curtos, 20 e tal minutos, e surpreendeu-me muito a forma como a série consegue balancear o drama e a comédia nas duas personagens centrais e em toda a gente que está à volta deles. E lá está.
Agora também temos a ver, que tem a ver com o filme do Mike Leake.
Sim,
também
sim.
Balanceia sendo que essas duas dimensões.
Isto é daquelas séries que começou a ser escrita com a certeza para ser feita em imagem real, e a dada altura eles disseram: pá, vamos ter dinheiro para fazer isto em imagem real, vamos fazer em bonecada.
Claro que isto de forma parva a tentar encontrar umas ligações, sim, mas claro, conseguimos encontrá-las.
Não, é muito mais histriónico, muito mais espetacular, entre aspas, do que a série do que o filme do Mike Leake, como podem imaginar.
Imagino, facilmente.
Também menos grotesco que o Super-Homem, se continuarmos nas ligações.
Não imagino o Mike Leake a fazer alguma vez uma coisa de animação, não é?
Sim, mas há um lado, e há um momento nesta série que me tocou particularmente, que é isso mesmo, que é a exploração. A dada altura há uma espécie de uma lavagem cerebral que uma das personagens faz à outra, que é: olha, imagina lá que realmente existia um medicamento, um único medicamento que curava tudo. Repara que nesse momento, quando tudo fosse curável, a própria da guerra não tinha uma consequência. Porque o que é que tu ias fazer? Ias magoar muito alguém? Não, a pessoa curava-se. Portanto, tinhas que escalar para um sítio muito mais extremo. Portanto, não convém que haja algo que cure tudo, porque a humanidade invencível, a humanidade vai-se autodestruir imediatamente, porque nós somos uma merda. Pronto, e tanto esta como tantas outras sequências são embrulhadas de uma forma muito criativa e muito interessante. Eu acho uma série que vale a pena procurar e ver. Tal como eu disse, chama-se Common Side Effects.
Vamos seguir agora para a tal estreia fantasma, e vou começar por explicar a ideia. É que o surfista do Nicolas Cage, nós vimos a fechar o Motel X em setembro do ano passado.
É verdade.
O filme era para ter estreado na semana passada, dia 10 de julho. De repente, não estreou. Foi adiada a estreia para data incerta. E como era um dos nossos destaques, ia ser um dos nossos potenciais destaques, não vou trazer o filme, só vamos falar dele quando ele chegar finalmente às salas.
Talvez em 2040.
Vamos lá ver, ou se é que vai chegar às salas.
Já nem vai haver podcast.
Já pode acontecer como outros filmes que, na verdade, estão para chegar, como um dos filmes dos irmãos Coen, que nunca chegou, foi sucessivamente adiado e nunca chegou.
Um dia deste aparece assim.
Em vez disso,
numa plataforma.
Exatamente,
de
é isso. Em vez disso, trago um dos filmes anteriores deste realizador, o Lorcan Finnegan.
Number 9 is not a starter home. This house is forever.
Lee, for a boy.
Do you have children?
No. It's not exactly what we're looking for.
That guy was so strange.
Yeah. Wait. No, I don't think this is the right way.
Yeah, this is the way we came in.
Number 9 again. Did we just do some kind of loop?
Ora, chama-se Vivarium e é um dos filmes anteriores. Eu acho
é o
que...
filme anterior.
Eu tenho mais dois, mais pequeninos.
Mas
este é o único com visibilidade. Sim. Mais. Também tem um nome.
Tem os atores,
tem os atores, em particular o Jesse Eisenberg. Como este último, tem o Nicolas Cage, que obviamente chama logo mais a atenção. Este Vivarium. Notava-se alguns dos traços identitários deste realizador, tendo em conta o que vimos depois no The Surfer, ou seja, a ideia de querer, de uma forma surrealista e provocatória, falar de certas questões bastante humanas e sociais, nomeadamente a habitação, nomeadamente a vida suburbana, nomeadamente o papel da mãe. Não acho que seja um filme tão interessante como depois viria a ser o Surfista, até porque, do ponto de vista visual, eu acho que aquele lado estilizado é mais pobre. Temos uma espécie de casas muito frias, muito indistintas, num bairro para onde, de forma misteriosa, este casal vai e fica preso numa espécie de vácuo, num buraco negro. Só que depois eu acho que a construção visual não é assim tão estimulante e tão entusiasmante.
Sim, tanto este filme, eu na altura também vi este filme. Na altura não, mas vi este filme há relativamente pouco tempo. E tanto este filme como o Surfista se parecem-me episódios estendidos da Twilight Zone.
Pois é, lá está.
Não é necessariamente uma coisa má.
Nós vamos discordar um tanto, porque eu gostei muito mais do Surfista do
que tu. Sim. Repara, eu gostei do filme. E na verdade até tenho boas recordações de uma sessão em que me diverti a ver o Nicolas Cage. Cage a comer um rato e tal. Mas eu este filme lembro-me de o achar bastante. É isso, a estética é um bocadinho corredor do hospital. Só que lá está, conceptualmente é interessante, o argumento é interessante.
Interessante até ao momento.
Depois dá ali umas voltas que não são tão interessantes,
sim,
digamos assim.
Sim. Mas diria que há algum desnorte.
Mais filmes destes é bom.
É um desafio.
Haver mais filmes deste género que não têm medo de plasmar coisas de. Lá está, dos Twilight Zone, mas também de Philip K. Dick, etc. Isto é um filme que vale a pena ver e nos deixa intrigados. Depois, pronto, se o final impacta ou não, logo se vê.
O problema lá está. É a essa ideia de desnorte que no final nem todos os filmes têm que ter, e ainda bem que não, aqueles twists muito extremos e muito explicativos a M. Night Shyamalan, felizmente que não, em muitas vezes. Não precisa ter a maior das explicações do mundo, mas tem que ter algumas diretrizes para tu te agarrares, não é chegar e lança-te, pronto, isto é assim.
Sim, mas, o surfista também tem um bocadinho isso, né? Que é um bocadinho tipo, pronto, agora começamos com uma premissa muito clara e de repente, Chavascal.
Eu também não, mas o problema
talvez
do
crítica, o surfista não é o Chavascal. O apontamento da crítica seja mais claro do que o que é aqui no Viva.
Até discordo, que eu acho que ao contrário, o surfista explica até mais e vai-te mais à origem daquela personagem, a um ponto que não era preciso e que retira, lá está, dispara para uma direção a mais do que devia. Mas pronto, olha, acho que este filme, não sendo tão forte como o surfista, não sendo tão forte como outro filme que também foi muito subvalorizado, que é o Man, do Alex Garland, eu acho que esse dia
subvalorizado.
Subvalorizado. Esse filme acho que um dia vai ganhar um estatuto de culto merecido.
Talvez.
Falando de algumas questões, nomeadamente esse lado da questão da maternidade, que está aqui em comum com esse filme, mas lá está, vamos continuar à espera do surfista e aí sim falaremos dele para ver se esse filme é visto por mais gente, que eu acho que merece, até por lá está. E tu aí concordarás sempre por Nicolas Cage a espalhar aquela raiva, ou aquela raiva ou incompreensão.
Nunca mais que Nicolas Cage no mundo.
Exatamente.
É o que eu acho.
A ver se falamos desse surfista em breve. São as despedidas deste episódio e voltamos daqui a duas semanas. Até lá.
Até lá. E até lá recomendamos, lá está, irem ver tanto o Verdades Difíceis como o Super-Homem. Super-Homem, como nós falamos, tem uns ecos políticos nos tempos de hoje.
Muito
evidente. E no que se passa nos Estados Unidos da América com a questão da imigração. E a dada altura, o Super-Homem diz algo que me parece uma espécie de uma frase que podia ser dita por qualquer imigrante só tentar viver a sua vida e só tentar procurar algo melhor, que é I'm as human as anyone.
Este e outros podcasts Antena 3 disponíveis em antena3.rtp.pt e nas plataformas habituais.